fato de eles serem autistas adultos não quer dizer que eles não sejam cidadãos. Então, o desalento dos pais não pode ser uma justificativa para o desalento da sociedade. A sociedade precisa ter mecanismos de apoio.
Passarinho que esposar não deu voo, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho, me conta então.
Me diz por que, que eu também não fui feliz. Me diz o que eu faço da paixão.
O Brasil não tem ideia de quantos dos seus são autistas. Os censos populacionais nunca foram atrás desses números. Ainda assim, de vez em quando ouvimos falar sobre crianças com autismo. Mas quando os miúdos crescem e viram gente grande, esses cidadãos praticamente se tornam invisíveis. São como se não existissem, pelo menos para a maioria de nós. Mas eles estão por aí e praticamente abandonados pelo poder público. Não há, na maioria das cidades, espaços gratuitos e de qualidade para o apoio, assistência e tratamento a esses cidadãos. Essa função acaba sendo exclusivamente das famílias. Muitas se organizam na tentativa de oferecer esses serviços e também para cobrar que as autoridades se mexam. Fernando Cota está há 20 anos nessa lida. Presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil, Cota é pai do Fernandinho.
O apoio é mínimo. Infelizmente, é uma realidade. E eu via alguns pais comentando sobre isso no passado. Hoje eu passo por isso, né? E sei muito bem. Completo esse ano 50 anos. E meu filho tem 20 anos. E eu sei das dificuldades que tem para lidar com ele. Eu sei, agora é um homem já forte e muitas vezes não entende a coisa.
Mas afinal, o que é o autismo? O transtorno é marcado por três características fundamentais: falta de habilidade para interação social, dificuldade no domínio da linguagem e comportamento restritivo e repetitivo. Além disso, a maioria dos casos é em pessoas do sexo masculino. O psicólogo especializado nos cuidados de pessoas com autismo, Gustavo Tosi, acrescentou alguns sintomas mais relacionados às questões sociais.
São pessoas que tendem a se isolar, a ansiedade social está presente. Em alguns casos, há falhas na comunicação, de estabelecer contato com as outras pessoas. Atraso na fala já foi considerado um fator primordial hoje. A gente sabe que atrasos na fala podem sinalizar outros transtornos, não só autismo, né? Pessoas dentro do espectro tendem a apresentar também um desenvolvimento motor atípico, ou seja, movimentos estereotipados. A parte sensorial também é afetada, muitos são sensíveis a barulhos, ao contato físico, dificuldade de estabelecer contato visual, dificuldade em imitar, por isso o atraso da aprendizagem.
O autismo não tem um só padrão. Quem sabe muito bem como isso funciona é a servidora pública Rita Louzeiro. Formada na Universidade de Brasília, a moça se entendeu autista já adulta. O transtorno dela é do tipo mais leve. Junto com a mãe, Rita cuida do irmão.
O autismo dele é de grau 3, o meu é de grau 1. Significa que eu tenho pouca necessidade de suporte no meu dia a dia para ter autonomia, e ele tem uma necessidade de suporte maior, bem maior, para atividades como tomar banho, escovar dentes. Então é o grau 3.
Por causa dessas gradações, inexiste um tratamento padrão para o autismo, que, aliás, é considerado um transtorno e não uma doença. De acordo com o psicólogo Gustavo Tosi, se na mesma sala houver um grupo de autistas, cada um deles terá características únicas.
Se a gente pensa nessa visão espectral de contínuo, a individualidade está preservada. Nesses todos os níveis de variabilidade que a gente tem, seja na parte genética, seja na parte da história individual. Então, apesar do rótulo, a individualidade está preservada. Posso colocar 30 autistas no mesmo espaço, serão 30 pessoas completamente diferentes, apesar de algumas características compartilhadas entre si.
Não há até agora cura para o autismo, mas a terapia adequada e conduzida por profissionais sérios ajuda muito. Margarete Calil é mãe de 3 adultos com o transtorno.
Quem foi diagnosticado primeiro foi o meu mais novo, com 4 anos e meio, porque ele é o autista clássico. e os demais se mascararam muito. O mais velho foi com 19 anos, o do meio foi com 16, mas o meu do meio praticamente já está fora do espectro. Tem algumas coisinhas da personalidade dele que lembram um pouquinho o autismo. E o meu mais novo, que é o clássico, que vai ser o meu menino o resto da vida, né?
Fazer o diagnóstico do autismo, como ressaltou a Margarete, não é fácil. Mas a orientação de Gustavo Tosi é que os pais observem os filhos desde os primeiros dias. Ele orienta que os pais prestem atenção nas cadernetas de vacinação, que geralmente trazem informações de como é o desenvolvimento das crianças. De 6 a 9 meses, por exemplo, o bebê gosta de ficar com quem conhece e pode estranhar os desconhecidos. Entre um ano e meio, entende bem o que lhe dizem, mas fala poucas palavras. Segundo Tosi, os pais que notarem alguma alteração nos comportamentos podem conversar sobre isso com os pediatras. No próximo capítulo da série Adultos Autistas, Onde Estão?, vamos conhecer histórias de adultos autistas e de suas famílias. Com reportagem de Larissa Bortoni, produção e locução de Gustavo Azevedo, trabalhos técnicos de André Menezes, uma produção Rádio Senado.